Você sabia que o trabalho do vereador vai além das 5 sessões ordinárias de cada mês? É o vereador quem acompanha o dia a dia da comunidade, fiscaliza as contas públicas e que aprovam leis que beneficiam a população. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal e ajude a fazer do Poder Legislativo uma instituição mais forte e participativa, contribuindo com ideias e sugestões que serão traduzidas em projetos e requerimentos que vão gerar mais progresso para Quirinópolis. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem sempre nos 5 primeiros dias úteis de cada mês, a partir das 8 horas da manhã. E para conhecer mais sobre o trabalho do seu vereador, acesse o nosso novo site www.quirinopolis.leg.br. Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe neste momento. Mais uma sessão dessa Casa de Leis. Cumprimentar a Vânia. Cumprimentando ela, eu cumprimento todas as mulheres presentes. Ela que é a coordenadora lá do abrigo Cantinho de Luz. Que Deus te abençoe nessa jornada. Ao meu companheiro e amigo, Padre Jazo. Doutora Abdala e o Álvaro, ex-vereador dessa Casa de Leis. E a todos os ouvintes que estão nos acompanhando neste momento pela página do Facebook e a imprensa escrita e falada. Que Deus abençoe cada um de nós. Solicito à secretária se há quórum regimental.
Sim. E há número legal e informa aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do regimento interno dessa Casa de Leis, não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Projeto de Lei do Legislativo 01/17, que altera dispositivos da Lei 2949/2012 e contém outras providências. Como havia sido informado anteriormente, será feita a leitura somente do caput e quem precisar solicite na íntegra. Projeto de Lei do Legislativo número 004, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor José Alonso da Silva e contém outras providências. Comunico que os pareceres das comissões competentes e jurídicas estão favoráveis à aprovação dos projetos de lei do Executivo de número 011, o qual autoriza a celebração de contrato para implantação de programa de estágio no município de Quirinópolis e da outras providências. 010, que declara entidade de utilidade pública e contém outras providências. Autoriza aquisição de área. Autoriza aquisição de área e posterior doação e contém outras providências. Autoriza alienação de veículos, máquinas, tratores e sucatas sem destinação pública e inservíveis à administração e dá outras providências. Institui o plantão obrigatório das farmácias e drogarias e contém outras providências. Cria unidade municipal de acolhimento institucional, modalidade abrigo e contém outras providências. Autoriza a fixação de diárias para atender despesas de viagens aos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo e contém outras providências. Autoriza o chefe do Poder Legislativo Municipal de Quirinópolis a transferir o veículo Fiat Linea Absolute Dual Flex, placa NKS 9567, contém outras providências. Concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Sebastião Silva de Oliveira e contém outras providências. Ilustríssimo senhor secretário Alexandre Tavares, ao cumprimentá-lo cordialmente, a mesa diretora da Câmara Municipal, amparada pelo artigo 24, inciso 14 da Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, convoca a Vossa Senhoria para o dia 9 de maio de 2017 para comparecer à Câmara Municipal de Quirinópolis para discorrer em plenário a respeito da unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal, da UPA 24 horas e dos TFDs. Certo de que Vossa Senhoria dará atenção especial ao solicitado externando votos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Edivaldo Antônio de Souza, vereador-presidente. A vereadora que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, com cópia para o secretário da Saúde, solicitando a volta do programa Saúde na Fazenda. A justificativa se dá pelo fato de que há moradores que moram na zona rural que não têm condição de irem ao hospital e UBS mais próxima, e o programa facilitaria o acesso dessas pessoas à rede pública da saúde sem saírem de casa. É indispensável que as pessoas sejam atendidas por médicos e enfermeiras e que sejam realizados exames básicos de rotina. Por isso, requeiro que esse atendimento seja feito por esses profissionais em um ônibus equipado. Nestes termos, pede e espera aprovação. André, enfermeira. O vereador que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência, amparado na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno em seu artigo 238, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, com cópias à SMT e Departamento de Engenharia de Trânsito do Detran Goiás, requerendo-lhe que seja realizado estudo técnico no sentido de promover a sinalização de estacionamento e posterior fiscalização do trânsito na Avenida Brasil entre a José Salomão Lemos da Silva e a Rua Capelinha e José Salomão Lemos da Silva entre a Lázaro Xavier e Quintiliano Leão. O presente requerimento se justifica em antiga demanda de comerciantes desta região que têm visto seus comércios prejudicados pelo fato de não haver local adequado ao estacionamento de veículos de clientes nas imediações de seus comércios, bem como local adequado para o procedimento de carga e descarga de mercadoria. A implantação desta modalidade de estacionamento se faz necessária em virtude da alta rotatividade de veículos na região bancária de nossa cidade e vários municípios têm demarcado suas vias, o que tem promovido um ganho significativo em relação a espaço. Dalmo Machado Borges. A vereadora que presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando do mesmo que determine o setor competente, a Secretaria de Obras e Urbanismo, para que possa efetuar a limpeza de lotes baldios localizados na Rua 5, número 20, Residencial Murumbi. Justifica-se o presente tendo em vista que nesse local está sendo depositado lixo caseiro e de construção pelos moradores vizinhos àquele bairro. Porém, com esse lixo, aqui está sendo amontoado neste lote baldio, está trazendo junto com o mesmo ratos, cobras, escorpiões e baratas, causando assim grande desconforto aos confrontantes do lote baldio supramencionado. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando do mesmo que determine ao setor competente, a Secretaria de Obras e Urbanismo, para que possa efetuar a limpeza, roçagem de lotes baldios localizados na caixa d'água do bairro Jardim Vitória, Talismã. Justifica-se o presente tendo em vista que nesse local o mato tomou conta, trazendo assim medo e transtornos para os moradores daquele local, tendo em vista que como o mato alto, pessoas mal intencionadas podem aproveitar e tirar vantagem, além de animais peçonhentos existentes naquele local, como cobras e escorpiões, além do mosquito da dengue que pode se proliferar no local. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo vice-governador José Eliton, solicitando que firme convênio com a Prefeitura Municipal de Quirinópolis, proveniente do programa Goiás na Frente, disponibilizando R$3 milhões em recursos especialmente para obras de recapeamento. É sabido que na última semana de março fora lançado o programa Goiás na Frente, que promete alavancar o crescimento dos municípios de nosso estado. O governador Marconi Perillo afirmou no dia do lançamento do referido programa que investirá R$9 bilhões nos municípios goianos, valor esse proveniente da privatização da CELG, de receitas do Orçamento Geral do Estado, convênios com a União e de aportes da iniciativa privada. Por isso é que requeiro que sejam repassados R$3 milhões para obras de recapeamento de nossa cidade, já que o governador afirmou que irá apoiar no que for preciso todos os municípios que necessitarem. Nestes termos, pede e espera aprovação. Márcio Pereira de Oliveira. O vereador que este subscreve vem requerer nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que proceda a sinalização vertical e horizontal do bairro Talismã. Justifica-se este requerimento considerando que o bairro já existe há quase 5 anos e não possui sinalização nenhuma. E mesmo que tenha sido solicitado por esse vereador inúmeras vezes ao poder público na gestão passada, o ex-prefeito municipal nunca se preocupou em fazer a sinalização do referido local. É através da sinalização do trânsito que se orienta, adverte, informa, regula e controla a adequada circulação de pedestres e veículos pelas vias terrestres. O Código de Trânsito determina que sempre que se fizer necessário, serão colocadas nas vias sinais de trânsito. Preocupado com a segurança dos munícipes, é que peço e espero a aprovação. Marcos Antônio Cabral. O vereador que este subscreve vem requerer nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, oficia em caráter de urgência e preferência o excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Marconi Ferreira Perillo Júnior, com cópia ao excelentíssimo senhor presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras, Jaime Eduardo Rincon, no sentido de viabilizar a conclusão das obras de pavimentação da rodovia GO319, trecho entre Quirinópolis e Castelândia, sendo de aproximadamente 29 quilômetros. Justifica-se o presente pleito em vista do grande fluxo de veículos que transitam por aquela via, por se tratar de uma região composta por muitas propriedades rurais com grandes produtores de carne, leite e cana-de-açúcar. Sendo assim, a situação do trecho em referência tem dificultado sobremaneira o escoamento dessa produção, em especial até o Porto de São Simão. Diante disso, aproveito para solicitar a Vossa Excelência que também viabilize com urgência a manutenção da rodovia GO206 e o anel viário, bem como a recapagem da GO164, trecho entre Quirinópolis e a BR-452. A recuperação dessas rodovias são de extrema necessidade, eis que são grandes vias de escoamento e principalmente centenas de estudantes da zona urbana e rural que nos períodos matutino, vespertino e noturno deixam suas casas e se dirigem para as escolas e faculdades, a maioria delas situadas nas cidades de Quirinópolis e Rio Verde. Diante desse tráfego intenso, é necessário que essas rodovias sejam recuperadas com a máxima urgência, uma vez que é comum encontrar motoristas trocando pneus estourados nos trajetos mais danificados, sem contar o risco de acidentes. Sendo assim, considerando a emergencial medida, é que peço e espero a aprovação. Edivaldo Antônio de Souza. O vereador que este subscreve vem requerer nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, oficia em caráter de urgência e preferência o excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Marconi Ferreira Perillo Júnior, com cópia ao excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde, Leonardo Moura Vilela, no sentido de viabilizar o funcionamento da unidade de terapia intensiva construída no Hospital Municipal de Quirinópolis. Pelos padrões internacionais da Organização Mundial da Saúde, um dia de internação numa UTI, em qualquer parte do planeta Terra, custa em dólares norte-americanos algo em torno de 3 mil dólares, R$ 4.800, 6 vezes superior ao custo de um paciente considerado comum, portador de uma doença de baixa complexidade, internado em enfermaria. Sendo assim, nosso município precisa da ajuda do governo do estado para suportar esse custo, bem como o custo de manutenção da UPA 24 horas. Se disso que a UPA é um serviço intermediário entre atenção básica e maior emergência que no momento é prestada pelo Hospital Municipal, a unidade funcionará durante 24 horas por dia, nos 7 dias da semana e contribuirá para desafogar o atendimento do Hospital Municipal. No entanto, é de suma importância que o governo de Goiás seja parceiro do município de Quirinópolis no sentido de custear parte da manutenção dessa importante unidade de saúde. Por fim, considerando a emergencial medida, é que peço e espero a aprovação. Edivaldo Antônio de Souza. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal com cópia para a Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando a realização de um estudo para a realização de obras de recapeamento em nossa cidade. O presente requerimento se faz necessário, considerando que para a realização de qualquer obra pública é viável estudo e planejamento para bom aproveitamento da mesma. Considerando que uma obra de recapeamento asfáltico é muito onerosa e que merece essa análise completa a fim de evitar gastos imprevistos no orçamento, por estas razões e na defesa dos interesses da população, subscrevo. Nestes termos, pede e espera aprovação. Márcio Augusto Lemos Xavier. Moção. A vereadora que este subscreve na forma regimental e após ouvido plenário, requer que seja enviada a moção de aplausos e congratulações aos senhores Cacildo Alves da Silva e Jair Soares de Souza Filho, respectivamente presidente e vice-presidente do Sindicato Rural de Quirinópolis. No último dia 17 de março ocorreu a eleição na referida instituição, sendo a atual diretoria reconduzida para mais um mandato, o que só vem a reforçar em toda a comunidade envolvida o reconhecimento pelos bons trabalhos prestados. Dos presentes votantes, a diretoria reeleita contou com mais de 97% dos votos válidos. Parabenizamos pelo excelente trabalho prestado e nos colocando à disposição para parcerias que sejam em prol de nossa comunidade e principalmente à nossa tão sofrida classe de produtores rurais e pequenos agricultores. Sejam nossas congratulações e aplausos extensivos a todos envolvidos e colaboradores. Veroneida Rodrigues de Assis.
Gostaria que os companheiros vereadores dessem uma lida no regimento interno dessa Casa de Leis, no artigo 30, inciso 1, na letra A e B, com questão do uso da palavra nesse plenário. Acho que tem alguns vereadores equivocados. Então, gostaria que fizesse a leitura para a gente não sair fora do regimento dessa Casa de Leis. Justificar também a ausência do vereador Marco Túlio e da vereadora Veroneida por motivos de saúde. Todos dois estão em Goiânia hoje. Solicito à secretária se há algum vereador inscrito no grande expediente. Ou alguém?
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 13ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 5 dias do mês de abril de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, senhores vereadores. Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar Andréa de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os requerimentos de número 137, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 138, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, 139, de autoria dos vereadores Dalmo Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis. 140, de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral, 141, de autoria do vereador Marcos Túlio Barroso, 142, de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, 143, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, 144, de autoria do vereador Márcio Augusto Lemos Xavier, 145, de autoria do vereador Tiago Freitas Rezende. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Momento em que é informado que sim, o senhor Edivaldo Antônio de Souza, sendo que usou da palavra para fazer um balanço e prestação de conta do primeiro trimestre da sua gestão. Logo em seguida, o senhor presidente adentra para a ordem do dia e determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 122 a 136. O requerimento 126 foi discutido pela vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, 127 discutido pelo vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 130 discutido pela vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, 132 discutido pelos vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Dagmar Andréa de Oliveira, Valdivino Duarte de Oliveira e Veroneida Rodrigues de Assis. 133, discutido pelos vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Márcio Augusto Lemos Xavier, Veroneida Rodrigues de Assis e Marcos Antônio Cabral. 134, discutido pelos vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis, Márcio Augusto Lemos Xavier, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende e Dagmar André de Oliveira. Sendo que todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Valdivino Duarte de Oliveira, Cássio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Tiago Freitas Rezende, Marcos Antônio Cabral, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, Dalma Machado Borges, Oscar de Lima Pires Júnior e Edivaldo Antônio de Souza. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 6 de abril de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação projetos e requerimentos.
Projeto de lei do Legislativo número 010, que declara a entidade de utilidade pública. A entidade cooperativa agroindustrial de desenvolvimento mercadológico de Goiás, Colmeia, e contém outras providências.
Coloco em apreciação o projeto de lei. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado em primeira votação.
Projeto de Lei do Executivo 011, que autoriza a celebração de contrato para implantação de programa de estágio no município de Quirinópolis e dá outras providências.
Coloco em apreciação o projeto de lei do Executivo. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 012, que autoriza aquisição de área e posterior doação e contém outras providências.
Coloco em apreciação o projeto de lei do Executivo. Os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 013, que autoriza alienação de veículos, máquinas, tratores e sucatas sem destinação pública e inservíveis à administração e dá outras providências.
Coloco em apreciação o projeto de lei do Executivo. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 014, que institui o plantão obrigatório das farmácias e drogarias e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Com a palavra, o nobre vereador Oscar.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores, servidores desta casa, assessores, bom dia a todos os presentes, de forma especial os proprietários de farmácias e drogarias que estão aqui e a quem se dirige esta lei, esse projeto de lei que será votado agora. Então, durante essa semana nós pudemos discutir amplamente entre nós, também nas nossas reuniões, com os cidadãos da nossa cidade e também com os proprietários de farmácia sobre a implantação desse sistema de rodízio, de plantões das farmácias e drogarias de Quirinópolis. Parece ser unanimidade entre os proprietários de farmácia o desejo de ter o rodízio. apenas dois, se eu não me engano, se posicionaram contra, né? E, no meu entendimento, o Estado, a autoridade pública, ele deve só interferir na ordem social quando é necessário. Nós temos um princípio da menor interferência possível, né? E principalmente quando se diz respeito ao comércio. É inegável também que é de competência do município a regulação dos estabelecimentos comerciais, como diz a súmula vinculante do STF número 30 e a 419. Então, não tem nenhum tipo de ilegalidade, inconstitucionalidade nesse projeto, é da competência mesmo do município. De outro lado, tem a população, que, tendo 28 farmácias à sua disposição, em todo o horário, para ela é mais benéfico, né? Que todos estejam trabalhando com liberdade até as 22 horas. Nós sabemos que não são todas as farmácias que permanecem abertas até esse horário, ficando hoje a critério de qualquer um dos comerciantes fechar no horário que ele quiser. E também isso gera uma certa insegurança. Se todos decidirem fechar as farmácias às 8 da noite, nós teremos um grande prejuízo. Então, por um lado é positivo, por outro é negativo, mas no meu entendimento, quem deve dizer se quer ficar ou não aberto até tal hora são os próprios comerciantes, né? Então, eu entendo que nós precisamos estabelecer de forma bastante ampla a divulgação dos plantões, né, como prevê mesmo a lei, que haja fiscalização dessa divulgação com antecedência, para que todos os cidadãos fiquem atentos e saibam quais são as farmácias que estão de plantão naquele momento. Aqui no projeto de lei, diz o seguinte, que no artigo 3º, diz assim, o serviço de plantão será realizado por todas as farmácias e drogarias estabelecidas no município, inclusive as que vierem se instalar, na forma de rodízio através de grupos de até 7 estabelecimentos. Eu sugiro que esse limite não seja de até, né, seja de mínimo, né, no mínimo 7, porque menos que 7 aí ficaria muito poucas farmácias abertas, né? Então aqui nós temos um até que diz o número máximo. Então, que pelo menos 7, né? Que pelo menos 7 estejam abertas no horário de plantão. E que seja realmente cumprido o estabelecido. Então eu já adianto meu voto, eu sou favorável à lei, né? Vendo que se eu defendo que o próprio comércio se regulamente, a livre concorrência, né, deles estabeleça os horários e as formas como eles vão abrir o seu estabelecimento comercial, e se é de interesse dos próprios comerciantes que seja feito assim, então eu entendo que nós estamos cumprindo esse desejo de que o próprio comércio se organize. Né? E aqui nós só estamos dando legitimidade a esse pedido que foi formulado pelos proprietários, né? Que é de interesse deles. Então, é a minha opinião, é o que eu tenho para dizer a respeito disso. Obrigado.
Continua em apreciação, com a palavra, vereador Tiago Rezende.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa diretora, bom dia a todos os presentes que estão aqui prestigiando mais essa sessão na Câmara. Eu fico muito feliz quando eu vejo a casa cheia. É de suma importância ter a população participando dos atos do Poder Legislativo. Isso muito nos enriquece, porque vocês também são o fiscal. Vocês são fiscais do povo, são fiscais das atitudes do Executivo e do Legislativo. Esse projeto, que foi encaminhado para essa Casa de Leis, ao meu ponto de vista, ele só traz benefícios. Ele não está aqui atendendo a vontade de A ou B, mas uma coletividade que vai proporcionar tanto para a população, assim como o comércio, um bem-estar, uma comodidade, uma segurança e até mesmo alimentando a economia de nossa cidade, em vários aspectos. Esse projeto de lei, ele está muito bem redigido e ele só houve boa vontade no atendimento daquilo que já é solicitado e esperado pelos proprietários. A gente sabe que o Poder Executivo não interfere na vida do cidadão, não atrapalha, não causa nenhum transtorno, a não ser proporcionar benefícios. Eu acho que esse projeto vem com esse intuito, por dois motivos. Primeiro, que os proprietários desse ramo farmacêutico também são cidadãos quirinopolinos. Pagam seus impostos, ajudam a gerar empregos, moram em Quirinópolis e estão aqui utilizando o recurso agariado através do seu trabalho, justamente na economia do nosso município. Então, na qualidade de proprietários e de cidadão quirinopolinos, vocês têm todos os benefícios que gozam a lei. E o prefeito, pensando em regulamentar e ajudar que essa categoria seja autossustentável, ele está propondo esse projeto de lei, que aqui no seu artigo 2, ó, deixou muito bem claro, muito bem amparado, para que a população tenha acesso. Porque aqui está dizendo, ó, o serviço de plantão das farmácias e drogarias estabelecidos no município compreenderá o funcionamento com portas abertas nos seguintes dias e horários: de segunda a sexta, das 19 às 22 horas, aos sábados, do meio-dia às 22 horas e aos domingos e feriados, das 7 às 22. Então, essa regulamentação é para que o proprietário, dentro daquele grupo que será escalonado de até 7 empresários, eles vão estar aí com 7 farmácias que têm convênios com as usinas, que têm convênios com outras empresas, e que nenhum cidadão quirinopolino vai ficar desassistido. Precisou comprar remédio nesses horários em que o plantão determinado das 7 às 10, vai estar aberto, vai gerar economia, o proprietário vai estar lá se sustentando com as portas abertas de acordo com o consumo que a população faz. Se houver alguma contrapartida de algum empresário que não queira participar, ele tem sim o direito de chegar e pedir para que não participe do grupo, como nós temos aqui, ó, um protocolo de intenção, porque quando o prefeito Gilmar foi procurado por alguns proprietários, ele perguntou se a vontade era da coletividade, se era da maioria, se causaria impacto. Foi feito sim um estudo, um levantamento e até mesmo várias reuniões com dos 28 ou 27 proprietários que estão aqui. Apenas 2 não assinaram o protocolo de intenções. Está aqui, ó, assinatura da maioria. Então a gente está aqui justamente tentando levar a vontade do cidadão quirinopolino, que também é proprietário de uma empresa que fomenta, que gera emprego, que traz condições para que a gente tenha aí o recurso. Então nós estamos aqui ajudando. Essa é a minha visão enquanto vereador. Sei que isso vem a somar e trago dados a vocês. Das 24 drogarias que estão aí dispostas a abraçar esse projeto, elas geram em torno de 150 empregos, é bom. Ninguém vai ser mandado embora por conta de plantão, ninguém vai perder emprego. Eu ouvi numa rádio, pude acompanhar, que eles informaram que isso traz prejuízo para a população, que vai ter demissões em massa. Gente, isso é a opinião de uma pessoa que está utilizando, talvez, a palavra. A opinião do vereador Thiago Rezende é de que esse projeto é benéfico. Como eu disse, 150 empregos gerados por esses farmacêutico, por essas empresas. Então a gente tem que dar condições das portas ficarem abertas. Se algum farmacêutico resolver trocar de cidade, for investir o seu empreendimento em outra cidade, a gente perde emprego, a gente perde arrecadação, então é ruim. O projeto é benéfico, traz melhorias, e a população quirinopolina, nesse pequeno período de plantão, porque das 17 às 22, não é, das 19, desculpa, muito obrigado, das 19 às 22 não é um período tão longo. Mas vai estar aí sendo assistido por 7 farmácias todos os dias. Então a população vai estar muito bem aí amparada. E quem precisar pode contar com recursos das farmácias que estarão dentro dos grupos que vêm aí de acordo com a vontade da população. Está de parabéns. O meu voto também eu já adianto que é favorável. E gostaria que todos os colegas também fizessem força para que fosse aprovado, para que a população ganhe e que a comunidade tenha aí o serviço muito bem prestado. Muito obrigado mais uma vez pela presença dos proprietários, pela população, e vamos somar forças. Sempre que tiver alguma coisa que venha de encontro ao interesse público, pode estar procurando a prefeitura ou os vereadores, que nós estamos aqui para somar. Muito obrigado a todos.
Continua em apreciação, com a palavra, o vereador Márcio de Oliveira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, comunidade aqui presente. Quero cumprimentar, em nome do Maurício, todos os representantes de drogarias e farmácias. aqui da nossa cidade. É importante, né, esse projeto de lei, haja vista que é do interesse de todos, é da maioria maior de todos os proprietários e representantes de farmácias e drogarias da nossa cidade. Eu também fiz um questionamento com populares, com pessoas, e principalmente com os clientes de vocês, a população de Quirinópolis. Existem opiniões divergentes, né? Inclusive de uma vizinha minha, é importante relatar isso para os senhores, porque ela me disse o seguinte: olha, eu já, há anos atrás, já vi esse mesmo projeto, esse mesmo esquema montado aqui de plantão, e não funcionou. Porque, às vezes, alguns proprietários não cumpriam com aquilo que foi estabelecido. Então, é importante essa união de vocês agora em fazer cumprir essa lei. E o Poder Executivo fiscalizar, né? E ela me disse mais ainda: olha, o que eu acho mais complicado, Márcio, essa é a opinião contrária, é que eu compro na notinha. E aí eu vou ficar, se o dia a farmácia onde eu compro não estiver aberto, no plantão, eu vou ficar prejudicada. Bom, mas hoje nós temos também o cartão de crédito, que dá opções também melhores para isso. É importante a gente só colocar essas opiniões. Não sei se vocês também ouviram, né, a população. Mas diante da maioria, eu acredito que a maioria sempre ela prevalece, né, e vocês têm meu apoio e meu voto favorável também nesse projeto. Gostaria de fazer um pedido, né, aos senhores, aqueles que tiverem condições e interesse, puder também agregar junto com aqueles que fica 24 horas aberto, para dar melhor opções para os nossos, para os clientes, né? Me parece que são duas ou três farmácias, eu acho que está uma só, duas, que está que fica aberto 24 horas. Então, se vocês puderem, os farmacêuticos, também, é só requerer, né, o projeto também regulamenta isso aí, requerer, para que vocês também possam se aderir e dar mais opções para nós, clientes, né, e ficar aberto 24 horas também. Muito obrigado.
Continua em apreciação o projeto de lei. Com a palavra, vereador Valdivino.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa falada e escrita, população que nos honra com a sua visita, muito obrigado. Eu quero aqui agradecer a todos os proprietários de farmácia, começando pelo Valtinho, o Maurício, ao Gava, a Norma, esposa do Jeová, ao Breno, viu? E os demais farmacêuticos, meu amigo ali, conheci ele há muitos anos, não me lembro o nome, e dizer a vocês que o trabalho nosso, nada mais, nada menos, do que apoiar a nossa população e os nossos empresários. Se os empresários achou por bem que esse projeto vem de encontro, né, com as necessidades da população, né, e os seus trabalhos, porque nós não aprovamos. Tem aqui 27 farmácias hoje em Quirinópolis, entre farmácias e drogarias. Apenas três que eu tenho aqui não aderiram, né, não acharam por bem esse projeto que seja benéfico a eles. Mas 24 farmácias e drogarias optaram por esse projeto. E o nosso trabalho, né, ao Neto também, agradecer ao Neto, é ajudar e apoiar os nossos comerciantes, os nossos empresários. Então, você está de parabéns todos os farmacêuticos, né, todos os proprietários de farmácia, drogaria de Quirinópolis, e dizer a vocês que essa Casa de Lei está sempre à disposição de vocês, nós estamos de braços abertos para acolher e apoiar a nossa população e os nossos empresários, porque são dos empresários que gera imposto para a nossa população, todas as áreas, né, todos os serviços prestados de um município vem do recurso, né, de dinheiro dessas empresas que retornam em seus impostos, né, para nós fazermos a nossa parte, que é cumprir com a obrigação do poder público. A vocês, meu abraço e muito obrigado.
Continua em apreciação o projeto do Executivo. Em votação. Com a palavra, vereador Márcio Xavier.
Bom dia a todos. Bom dia, colegas farmacêuticos aí, né? Todos aqui presentes. Eu quero, além do projeto de lei vir a contento com todos, o que está sendo feito é apenas uma regulamentação do Código de Posturas também do município. O Código de Posturas do município, no seu artigo 167 e seguintes, né, fala dos horários de funcionamento dos estabelecimentos. E por conveniência e pedido dos empresários, no seu artigo 168, no caso de vocês farmácias, né, está lá elencado que vocês podem ter horário diferenciado de funcionamento. Então, nada mais estamos fazendo aqui do que regulamentando também o Código de Posturas do município, né, que foi, se não me engano, votado em 2002, Márcio Oliveira, isso mesmo, né, 2002 ou 98, não sei. E nós só estamos, então, regulamentando isso aí. Tá? É salutar que as farmácias têm o seu horário, né? Os empresários hoje vão ter um horário de 3 horas, né? Onde poderão se revezarem no máximo de até 7, né, farmácias, e espero que sejam 7 mesmo, porque assim a população tem um melhor lugar de chegar, né? Porque nós podemos esparramar essas sete farmácias dentro da cidade de uma maneira melhor, que a população consiga estar perto de uma sempre. Né? E é isso, e desde já faço o meu voto, tá? O meu voto é favorável e espero que todos acompanhem também.
Eu queria só agradecer o Marcelo também, né, da Super Popular, esqueci, Marcelo, desculpa, né? E os demais, que eu esqueci, talvez, de alguém aqui que é proprietário de farmácia que eu não conheço, né? Mas agradecer a cada um.
Continua em apreciação o projeto do Executivo. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneça do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 015, que cria a Unidade Municipal de Acolhimento Institucional, modalidade abrigo, e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto executivo pelos vereadores. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de resolução do Legislativo, que autoriza a fixação de diárias para atender despesas de viagens dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto de lei, a projeto de resolução do Legislativo regulamentando as diárias. Com a palavra, o vereador Oscar.
Só uma dúvida, vereador, presidente. Quando se fala dos assessores e outros demais funcionários, pelo que eu entendi aqui, eles precisam, então, de uma prévia autorização da mesa diretora, é isso, né? E eles são enviados, por exemplo, se um vereador resolve que o assessor dele precisa ir em Goiânia protocolar um documento, o vereador deve procurar a mesa diretora através de ofício ou basta verbalmente? E como se dá a autorização e esse combinado?
Já vai ter um requerimento em todas as salas, é um protocolo de requerimento, tá? Onde vai ter o despacho da mesa diretora. Está em apreciação o projeto de resolução. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de resolução que autoriza o chefe do Poder Legislativo Municipal a transferir o veículo Fiat Linea Absolute Dual Flex, placa NKS 9567, e contém outras providências.
Está em discussão o projeto de resolução do Executivo, do Legislativo, devolvendo o veículo Linear aos cofres da Prefeitura em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Legislativo 003, de autoria do vereador Valdivino Duarte, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Sebastião Silva de Oliveira e contém outras providências.
Com a ordem, senhor. Gostaria de pedir para o secretário que fizesse a leitura do currículo desse companheiro que perdeu a vida. Não? Não, ah, não. Esse aí não é desse companheiro aí que está recebendo o título cidadão quirinopolino, né? Achei que era... Estou matando o homem antes da hora, né? Desculpa, Divini.
Sebastião Silva de Oliveira nasceu no dia 8 de agosto de 1944, na cidade de Santa Juliana, Minas Gerais, filho de Antônio Joaquim e de Maria da Conceição, em 1952. Ainda com 8 anos, mudou para a fazenda Confusão do Rio Preto, município de Quirinópolis. Em 1970, casou com Dona Maria da Conceição, também de Santa Juliana, Minas Gerais. Tiveram 5 filhos, Valdivino, Solange, Abel, Maria Aparecida, Rubevaldo e 4 netos. Em 1979, mudaram-se para Quirinópolis, para a Avenida Garibaldi Teixeira, número 226, onde abriram sua empresa com o nome Bar e Armazém Sul Goiano, vindo fechar o comércio em 2013, após 34 anos, por motivo de saúde. Meus sinceros agradecimentos a todos os meus amigos. Sebastião Silva de Oliveira.
Esse, eu conheço, agora que fez a leitura ali, eu lembrei, né? É o Sebastião Silva, ele era dono daquele armazém ali, por cima do posto Jacarezinho, armazém sul-goiano, né? Então, assim, uma pessoa que há muitos anos, né, prestou um grande serviço para a cidade de Quirinópolis. Então, acredito que realmente é merecedor desse título, que já deveria ter vindo há muito tempo atrás, né, Divininho? Mas, graças a Deus, chegou a tempo. É votação individual? É ou não? Coloco em discussão, né? Discussão não, em apreciação, o projeto. Em votação, vereador, com a palavra o vereador Valdivino Duarte de Oliveira.
Senhor presidente, colegas vereador, prensa falada, agradecer ao Padre Jaz e Padre Jaz. Muito obrigado pela presença, o senhor nos honra, né, todos os dias de sessões nessa Casa de Lei. É, eu não poderia deixar de falar, né, no Sebastião, né, em 78, eu entrei na prefeitura em 1º de janeiro de 78, né, como gari, fui gari 3 anos. Naquela época, a gente pegava ali, descendo a Saneágua, virava na Garibaldi Teixeira até o Zico Saramandaia, subia ali, passava pela São Luís e subia na Garibaldi Teixeira, varrendo até o supermercado, né, armazém do Tchão. E a gente ali naquela época, eu com 17 anos de idade, ainda era meio molecote, gostava muito de balinha. Então a gente chegava ali, já ia pedindo balinha, né, Tchão, para a gente chupar. E a gente, assim, eu tenho grande admiração por sua pessoa, Tchão, pela sua luta, pela sua vida, né, que a gente acompanhou desde 79, que você mudou ali para Garibaldi Teixeira. Já tinha quase 1 ano que eu já estava varrendo aquela sua porta ali. Na época que nós começamos ali, tinha uma grande parte, aquela pracinha era tudo terra. Então, Tião, eu quero te parabenizar, né, você e toda a sua família. Eu conheço, né, conheço os seus filhos, só o Abel, a Cidinha, que trabalha na coletoria da prefeitura ali. E então, assim, tenho uma grande admiração por sua pessoa devido ao seu trabalho, né? Você foi um empresário que, com certeza, gerou renda e recursos para o nosso município. Então, a gente tem que reconhecer as pessoas. E você é uma pessoa batalhadora, uma pessoa que sempre trata bem com a vida, sempre tratou bem, né, os seus clientes. E a gente só tem que agradecer. Gostaria que todos os comerciantes hoje, né, fosse igual a você, pela sua humildade, né, e a sua paciência com todas as pessoas. Sabemos que ali, antes de você fechar, eu tive várias vezes ali, muitos bêbados, né, ali, talvez enchendo o saco, né, e você com a paciência lá, da modo da paciência de Jó, né, dizendo assim, pelo ditado antigo. Então, quero te parabenizar você, e tenho certeza que todos os vereadores serão favoráveis, né, a sua, esse projeto, né, esse título de cidadania. E esse título, Tião, será entregue no final do ano que vem, onde a gente reúne desse ano e do ano que vem, né, no mandato ainda de cada presidente. Então a gente faz aquele resumo, aí a gente entrega no final, né, do segundo biênio, entendeu? Então você vai ser convidado. Quero te parabenizar mais uma vez, desejar a sua família, que Deus te abençoe, muita saúde para você. Muito obrigado.
Só gostaria de pedir para o senhor Sebastião ficar de pé para as pessoas conhecer o senhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor, tá? Continua em apreciação projeto Tito Cidadão ao senhor Sebastião. Com a palavra, nosso amigo.
Bom dia, minha companheira, minha diretora, nosso presidente Edivaldo, mais os novos colegas vereadores, população presente, os donos da farmácia ali, Vulgava, o Cacildo, presidente do Sindicato Rural, e mais demais amigos presentes. É, eu falo, viu, Divininho, você fez uma... Foi muito acertado esse projeto aí do Sabatito Cidadão Sebastião Silva, que eu também conheci desde 79. Praticamente, o primeiro cliente que eu visitava quando eu era vendedor, que trabalhei na Casa Bassa, lembra, era o Conceição, era no meu amigo Sebastião Silva. Quase toda vez que chegava lá de manhã, tomava um cafezinho com ele ainda. Outra hora com a mãe dele, que você morou lá, né, Sebastião, muitos anos no fundo. E o Sebastião, eu considero ele como... Nós sempre conversamos muito, praticamente nós somos considerados parentes, porque eu trabalhei 10 anos só numa empresa, eu vendia para ele praticamente toda semana, e era um conselheiro meu, quando eu precisava ter alguma dúvida, eu ia lá no Sebastião conversar com ele, outrora com a mãe dele, a esposa da Dona Maria, e eu, sim, eu acho que o Divininho foi quando eu vi ele, que o Sebastião de Oliveira, eu falei, Divininho, e o Sebastião do armazém mesmo? Foi, o Sebastião do armazém, eu falei, não, mas então você está fazendo uma coisa que... É uma pessoa muito merecedora. Porque o Sebastião, a vida dele foi trabalhar. Abriu o armazém, acho que nem 6 horas da manhã, tem dia estava aberto, né, Sebastião? Até 7, 8 horas da noite, trabalhava sozinho. É muito honesto. Só fazia compromisso que ele dava dentro das possibilidades dele. Não tinha. Você não conseguia dobrar ele para vender um pouco a mais que ele, não. Ele só deu conta desse Sebastião. Então, muitos parabéns. E ó, que foi entregar o título, eu quero estar presente. Você pode fazer uma festa para nós lá, Sebastião, nesse dia, viu? Muito obrigado a todos, já.
Com a palavra, a vereadora Andréia Enfermeira.
Bom dia à mesa diretora, presidente Edivaldo, aos nobres vereadores. Bom dia à população aqui presente, à imprensa escrita, falada. E eu não poderia deixar de falar, Tibaixão. Eu sempre chamei ele de Tibaixão, porque ele é o tio da Leida, né? E assim, a gente foi criado... praticamente lá, dentro da casa dele, e fiquei muito feliz com essa atitude do Divininho, tá? Divininho, parabéns, é merecedor desse título, uma pessoa que já somou vários benefícios para a nossa população, né? Um comerciante, uma pessoa muito conhecida, merecedor desse título, tá, Tibaixão? Eu quero muita presente... Tá, para mim é uma honra ver você recebendo esse título. Tá? Parabéns, parabéns, Divininho. Muito obrigada.
Continua em apreciação. Com a palavra, a vereadora Isis Nain.
Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, vereador Edivaldo. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores, população aqui presente, a equipe da Secretaria, né, de Assistência Social, em nome da Vânia também, né, que está lá coordenando o Cantinho de Luz. Parabéns, Vânia, pelo excelente trabalho. Desde quando você se iniciou, a gente tem acompanhado seu trabalho e não teria como ser uma pessoa melhor do que você. Lá é você mesmo. E parabenizar toda a equipe da Assistência Social que se encontra aqui, a população aqui presente, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Imprensa falada e escrita, obrigada também. A mídia, né, do Sérgio, obrigada, Sérgio. E dizer que eu também não poderia deixar de falar Eu tenho apenas 11 anos que eu vim para Quirinópolis e me resido aqui. E também tive a honra, né, de receber o título de cidadania aqui pelo vereador Márcio de Oliveira, né, Márcio? Foi uma alegria muito grande que eu não esperava. E naquele momento, nós vereadores organizando para dar o título de cidadão para as pessoas. E lá eu estou recebendo o título de cidadã do vereador Márcio de Oliveira. Então hoje eu me considero como cidadã também quirinopolina, né, como... E graças a Deus, como representante do povo também de Quirinópolis, quero parabenizar o senhor, não conhecia. Até falei com o vereador Edivaldo, eu não conheço, né? Podia levantar para a gente ver. E é uma grande honra para nós, e Quirinópolis tem tudo a ganhar com a vinda de pessoas assim tão especiais como o senhor. Parabéns mais uma vez.
Continua em apreciação pelos vereadores. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado por todos os vereadores.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte Oliveira, que solicita do prefeito municipal, com cópia para o secretário de administração e superintendente municipal de trânsito, para que providencie a pintura da faixa de pedestre em frente à igreja pentecostal Deus é Amor, no bairro Primavera.
Está em apreciação o requerimento do vereador Valdivino. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Andréia, que solicita do prefeito municipal com cópia para o secretário de administração, solicitando que sejam adquiridos coletes balísticos e sejam feitos investimentos no que se refere a treinamentos para a Guarda Municipal de Quirinópolis.
Está em apreciação requerimento da vereadora Andréia. Com a palavra, a vereadora, a autora do requerimento.
Esse requerimento, eu fiz ele pensando assim, na segurança desses profissionais que estão na rua, que assim, não tiveram ainda, né, um treinamento específico nessa área, e assim, expondo as suas vidas sem um colete à prova de balas. E eu gostaria muito que todos os vereadores subscrevessem nesse requerimento, né, para que seja atendido pelo nosso prefeito Gilmar, que regulariza a parte da guarda, e para evitar, né, que aconteça qualquer coisa sem segurança, porque essa guarda é muitíssimo importante para a nossa cidade, mas também eles precisam de ter a sua segurança, né, com a sua própria vida. E eu gostaria muito que vocês subscrevessem. Muito obrigada.
Continua em apreciação, com a palavra, a vereadora Ivislaine.
Gostaria de parabenizar Vossa Excelência, né, pelo pedido. Com certeza é de extrema importância. Eu, que também sou vigilante, né, já fiz o curso da segurança patrimonial, como vocês também fizeram. Trabalhei na usina Boa Vista, acredito aqui que seja conhecimento de todos, se... Eu trabalhava na usina Boa Vista de vigilante, então a gente trabalhava portando arma, né, no local. Então realmente é um pedido muito importante. Tenho certeza que nosso prefeito vai ver isso com carinho, né? Apenas 3 meses que começou o mandato, mas vocês podem ter certeza que o Gilmar Alves, ele está empenhado sim em estar ajudando a equipe de vocês, pode ter certeza. Até porque vocês estão desenvolvendo um trabalho muito importante para a nossa população, né? A gente sabe que a segurança da nossa cidade precisa mais de investimento, principalmente por parte do poder do governo, né? Do governo estadual. A gente precisa sim de mais efetivo da polícia militar aqui. Mas enquanto isso, vocês, né, com a equipe de vocês, estão fazendo um excelente trabalho. E aproveitar a oportunidade e agradecer a Guarda Municipal pelo excelente trabalho que tem prestado à nossa comunidade.
Continua em apreciação o requerimento da vereadora Andréia. Com a palavra, o vereador Oscar.
Então, me dirijo a todos os servidores da Guarda Municipal que estão aqui. Ontem, ao final da sessão, o vereador Márcio Xavier e eu tivemos a oportunidade de conversar com dois dos agentes aqui na porta, e eu fiquei muito feliz ao ouvir do vereador Márcio que o prefeito municipal, e junto com uma equipe, está organizando um projeto de lei que será encaminhado no mês que vem, nas sessões do mês de maio, aqui para a Câmara, né, para regulamentar a Guarda Civil Municipal de Quirinópolis, inclusive alargando as atribuições também no que diz respeito ao SMT, se eu não me engano, vai ter uma AMT aqui, né, uma Agência Municipal de Trânsito. Então a Guarda Municipal também terá as atribuições do controle, fiscalização do trânsito. O vereador Márcio até adiantou que estão estudando a possibilidade de aumentar o número de efetivo dos agentes. E nós, vereadores, participaremos dessas discussões. Na ocasião, procuraremos os agentes para que vocês também possam emitir a opinião. E quero dizer também que eu fiquei feliz ao vocês exporem que estão procurando os seus sindicatos. E isso tudo gera mais informação, mais conhecimento, tanto para os agentes da Guarda Civil Municipal, quanto para nós, vereadores, e para a população. Então, eu concordo com esse requerimento, eu manifesto meu voto, acredito que quanto mais segurança, mais EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual, nós oferecemos a estes servidores públicos municipais, quanto todos os outros, né, os EPIs são fundamentais para a boa prestação de serviço. Enfermeiros, médicos, zeladores, os garis, todos os servidores municipais precisam de EPIs, inclusive os coletes balísticos. Então, está de parabéns esse requerimento e tem o meu consentimento, meu voto positivo.
Com a palavra, o vereador Márcio Xavier.
Quanto a esse requerimento, André, o projeto de lei, onde já existe a Guarda Municipal, né, um projeto que já foi votado aqui em tempos anteriores, mas o projeto ele vai aumentar a Guarda Municipal no seu efetivo e vai também criar a SMT. Vai ser tudo subordinado à Secretaria de Segurança, né, onde nós vamos ter isso aí. Está sendo relacionado nesse projeto todas as obrigações e deveres dos guardas civis, dos guardas municipais, também da SMT, regulamentando tudo, desde diretor-geral, desde o que o agente pode fazer, o que deixa de fazer, né? A Jari vai ser também, até um requerimento aqui, que vai estar sendo constituída a Jari, onde a SMT vai poder multar, e nós, a Jari é um decreto do prefeito, né, onde ele vai regulamentar quem vai julgar essas multas. Né? É um processo grande, né, porque eu acho que, se não me engano, vão fazer parte da Jari 8 pessoas. Acho que são 8 pessoas no projeto. Então é uma coisa bem, bem organizada, para não ficar nada a Deus dará, vamos dizer assim. Né? Então o projeto é bem amplo, tá? E acredito eu que vai resguardar os guardas municipais. E ontem o Oliveira me disse que está sendo já pelos guardas, eles já estão se atualizando, né, e estão se estão se organizando através do sindicato, deles, onde o sindicato vai poder fazer a defesa caso aconteça algo. Então isso já está sendo tomado providência e acredito eu que no mês de maio estaremos com um projeto pronto para ser votado aqui.
Continua em apreciação. Gostaria que a nossa secretária fizesse a leitura de um ofício que eu encaminhei para o sindicato e eles nos retornaram uma resposta com relação à nossa guarda municipal de Quirinópolis.
Excelentíssimo senhor vereador presidente, com nossos cordiais e respeitosos cumprimentos em relação ao ofício expedido desta nobre casa, de número 014, a convite do presidente do Sindicato dos Guardas Civis do Estado de Goiás, senhor Ronaldo Ferreira Egídio, damos nosso parecer positivo para a palestra solicitada. Pedimos a gentileza de um representante de vosso gabinete entrar em contato o mais breve possível para acertarmos data e outros detalhes. Respeitosamente, Valéria Martins.
E lembrando também que foi convocado mais 4 integrantes, né, que vão fazer parte da guarda de Quirinópolis, e esse pessoal vai estar em Quirinópolis em breve. Então, assim, essa Casa de Leis, com todos os vereadores, estamos realmente preocupados com a situação da nossa cidade de Quirinópolis. Continue em apreciação o requerimento. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Gostaria de subscrever no seu requerimento, vereadora. E pedir para todos também subscreverem.
Requerimento do vereador Marcos Túlio Barroso.
Ele não está aí, né?
Requerimento da bancada dos vereadores Dalmo Oscar, que solicita que seja feito doação de coletes aos mototaxistas.
Está em apreciação o requerimento dos vereadores. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Marcos Antônio Cabral, que solicita do prefeito municipal que seja implantado o serviço de atendimento especial às pessoas com deficiência física.
De quem que é esse aí? Está em apreciação o requerimento do nobre vereador Marcos Cabral. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Márcio Xavier, que solicita que seja nomeada a comissão de junta administrativa de recursos e infrações.
Está em apreciação o requerimento do vereador Márcio Xavier. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam do jeito que estão. Os que discordarem, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Oscar, que solicita que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente desenvolva e execute projeto de arborização urbana, substituição de árvores inadequadas e fornecimento de mudas.
Está em apreciação o requerimento. Com a palavra, o vereador Oscar.
Então, eu considero de suma importância esse requerimento, inclusive a nossa praça aqui dos Três Poderes, depois de uma chuva muito forte, teve bastante avarias, né, de árvores que estavam doentes, né? Nós sabemos que as sibipirunas, elas têm um problema de apodrecer por dentro, né? E elas ficam ocas e geram um risco enorme de cair sobre um carro, sobre pessoas. Inclusive, foi essa espécie de árvores que tinha maior parte delas aqui na Praça dos Três Poderes, e foram elas que caíram. Então, assim, se nós criarmos, e eu vi que tem já a lei municipal que rege, o código de posturas, o plantio de árvores, inclusive exigindo dos cidadãos que quando eles vão fazer a poda ou o corte de uma árvore, eles façam um requerimento, e assume o compromisso. Se eu não me engano, cada cidadão, quando corta uma árvore, ele assume o compromisso de plantar 3, né, que está lá no Código de Posturas. E o município também precisa fazer isso. Quando ele precisa cortar uma árvore, interferir ali, porque aquela árvore está causando risco, ao cortar essa árvore, ele também deve plantar de volta. Acredito que já deva estar sendo feito um projeto de replantio de árvores aqui na Praça dos Três Poderes, porque ela ficou muito desprovida de árvores, né? E a solução melhor não seria assim a gente tirar a árvore e colocar uma sombra artificial, porque a árvore ela produz muito benefício, principalmente no equilíbrio da temperatura. A gente tem visto que a nossa cidade sofre também os impactos do aumento de temperaturas, e nós precisamos atuar como pessoas que têm a mentalidade e consciência ecológica dos recursos naturais. Inclusive ontem eu levantei a questão da preocupação tanto com o córrego Capela, Cruzeiro e das Clemências, que são os 3 córregos que cortam a nossa cidade. Inclusive, eles passaram por um processo de corte das matas ciliares drástico, praticamente nem existe no perímetro urbano a manutenção das matas ciliares desses córregos, e além disso, a impermeabilização maciça da nossa cidade está causando volumes excessivos de água indo para o leito desses córregos e todo o transtorno. Então, eu acredito que é um projeto, um requerimento importantíssimo e que tenha o condão de trazer essa formação para uma consciência mais ecológica dos nossos cidadãos e, inclusive, dos atos da administração pública municipal.
Continua com a palavra o vereador Tiago Rezende.
Bom dia novamente. Esse assunto é importante. Realmente nós temos aí que preocupar com o meio ambiente, e sei que o nosso prefeito Gilmar Alves está antenado, até mesmo porque na segunda-feira o novo secretário do meio ambiente, o Batistão, né, o João Batista Valeriano dos Passos, assumiu a secretaria justamente para somar forças. Um fato interessante também é que mesmo antes da nova composição da secretaria, o prefeito Gilmar foi até o secretário Vilmar Rocha, né, secretário do governo, que hoje está aí à frente dessa pasta do meio ambiente, lá na cidade de Cachoeira, porque ele estava aqui perto, nós falamos, vamos para Cachoeira, que está mais perto do que ir para Goiânia, a gente já reúne, já senta, já vamos fazer uma parceria, porque o governo do estado está aí com um projeto de doação de mudas para todas as cidades que tiverem o interesse. Você faz a solicitação, se inscreve e as mudas chegam. Quando nós estivemos em Cachoeira, foi firmada essa parceria de que o município de Quirinópolis pudesse estar recebendo essas novas plantas, justamente para revitalizar as praças, que o secretário de Obras de Urbanismo, Zezé, já começou a fazer aí uma bela limpeza, um trabalho, uma revitalização, e já trazendo, guardando essas mudas para fazer o plantio, porque nós precisamos sim. Nós estamos passando aí por um problema global em que a consciência humana não está totalmente voltada para a preservação. Nós tivemos fortes chuvas no mês de março que acarretaram prejuízos à nossa cidade. Então, eu acho que todo cidadão tem sua parcela de contribuição. E mais ainda, o Poder Executivo. E pensando nisso, é que a gente já está aí com um projeto em andamento de revitalização e arborização no município de Quirinópolis. Infelizmente, aqui, pelo passar dos anos, essas árvores que estavam aqui fazendo sombra e muito bem plantadas aqui nas nossas praças, tiveram que ser retiradas pelo risco. Qualquer chuva tinha o risco de cair em carros ou até em crianças, cidadão, e causar um mal maior. Então, pensando nisso, é que nós vamos fazer. Quando eu digo nós, é porque eu também quero participar. Eu, como vereador, como cidadão, quando a prefeitura começar a fazer esse replantio, nós vamos empenhar. Eu vou estar presente e queria que os colegas também tivessem. Porque se cada um pegar 2 ou 3 mudas, levar para sua casa, plantar no seu quintal ou em qualquer outro local que seja acessível, a gente vai contribuir muito com a cidade. Está de parabéns, é salutar, pode ter certeza que todo mundo vai abraçar esse requerimento. Obrigado.
Continua e apreciação com a palavra o autor do requerimento.
E, inclusive, ali perto da minha casa, da minha residência, no córrego Cruzeiro, nos finais de semana aparecia uma árvore caída. Às vezes, assim, do nada, a árvore caía. Não estou dizendo que era proposital, mas pode ser também, pode não ser. E ao longo desses 4 anos que eu estou morando lá, às margens do córrego Cruzeiro, diminuiu, assim, se eu não me engano, pelo menos umas 20 árvores desapareceu só ali num curto espaço de 40 metros. Né? Então, os cidadãos, eles também precisam ter essa consciência ambiental, inclusive com a limpeza dos lotes. Né? A gente está falando de árvore, mas nós estamos tendo muito problema com lote baldio. Né? A pessoa adquire um lote e depois deixa por conta da prefeitura limpar o seu lote. Não, cada cidadão tem a obrigação de limpar o seu lote, de plantar a sua árvore, de não poluir. Ontem eu falei sobre a questão da Avenida Brasil. Voltando da faculdade, à noite, passando na porta de algumas lojas, cheia de papel. Se tivesse tido uma chuva essa noite, todo aquele papel na calçada da loja teria ido para o Córrego Cruzeiro. Então nós precisamos conscientizar estes proprietários de loja para não deixar o lixo na porta da sua loja. Eu me comprometo a passar de loja em loja, conversar com os proprietários antes de tomar uma providência. Vou primeiro lá pedir, depois eu vou depois que eu passar em todos, eu vou começar a fazer assim. No final de semana tem lixo na porta da loja, eu vou fotografar, pôr na minha página do Facebook, falar assim, essa loja está contribuindo para a poluição visual das calçadas. Imagina se um idoso passa numa calçada cheia de fitilho e cai, escorrega e cai. Poderia ter evitado esse problema. Então eu vou passar, depois eu vou mostrar para o cidadão, olha, essa loja aqui não adquira produtos nela não, porque ela não contribui para o meio ambiente, para a limpeza da cidade. Se aquele proprietário vai ficar com raiva de mim, se ele... não importa. O bem geral da população é muito mais importante. Inclusive dos visitantes que vêm na nossa cidade no final de semana. E infelizmente tem a nossa principal avenida, a Avenida Brasil, cheia de lixo, de isopor e de papel. É inadmissível. Né? O comerciante ele tem que ajudar a zelar da nossa cidade também, principalmente da sua calçada.
Com a palavra, o vereador Márcio Xavier.
Nesse mesmo intuito, faço uma propositura aqui agora, de que amanhã, em regime de urgência urgentíssima, nós pudéssemos fazer um requerimento, todos os vereadores, à associação comercial, para que ela notifique esses estabelecimentos, esses empresários, para que não façam esse depósito de lixo no sábado. Né? Porque eles fazem no sábado meio-dia, 1 hora, 2 horas, a hora que eles fecham, e fica lá o lixo sábado e domingo, e caso ocorra uma chuva, isso aí tudo vai para o Córrego Cruzeiro e onde mais. Então, aqui, Tamara, se você puder fazer já um requerimento nesse sentido, acho que todos nós, vereadores, podemos fazer em nome da Câmara mesmo, todos nós. Né?
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, os vereadores que concordam com a redação do requerimento permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Tiago Rezende, que solicita do Poder Executivo que providencie a nomeação através de decreto dos novos membros que irão compor a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do município de Quirinópolis, Goiás, CONDEC.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega Tiago Rezende. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que solicita do secretário de Urbanismo e Obras Públicas que seja providenciada a limpeza dos lotes baldios localizados no bairro Portal do Lago.
Está em apreciação o requerimento de minha autoria. Em votação, com a palavra, vereador Oscar.
Edivaldo, vou até falar sentado, é rapidinho. A questão da limpeza dos lotes, se eu não me engano, no Código de Postura, prevê lá que o município depois cobre desses proprietários a taxa dessa limpeza. Né? Eu acredito que quando começa a doer no bolso, o cidadão tem mais consciência. Porque um lote baldio, como o senhor, esse requerimento é de suma importância, como o senhor está pedindo, é problema de segurança, como o senhor elenca. O bandido pode usar o mato ali alto para se esconder. Inclusive, atrás da minha residência tem um terreno que os vizinhos, todos os meses, temos que fazer uma caixinha para bater veneno lá. Porque nós descobrimos que tinha cidadãos indo para lá para usar droga, para manter relações sexuais lá no mato, para construir até uma escada improvisada para subir nos muros dos vizinhos. Então nós tivemos que tomar a providência de pôr lâmpadas voltadas para o fundo da nossa casa para tentar iluminar lá esse terreno, por causa da segurança. Segundo, saúde pública. O mosquito da dengue, esse projeto é muito importante, mas nós também precisamos que o município, que está gastando para limpar lote, propriedade particular, depois seja ressarcido esse valor. Porque está todo mundo tendo que pagar a limpeza de um lote de um cidadão que não tem o compromisso com a municipalidade, com a vida coletiva, a vida social.
Está em apreciação o requerimento. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais, 5 minutos a cada vereador. Com a palavra, o vereador Acácio.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, os colegas. Quero cumprimentar o Valtinho. Cumprimentando, Valtinho, cumprimento todos os empresários aqui presentes. Cumprimentar o Elias Cando, a Guarda Municipal pela presença, Land Rover, Coquim, a Maria Eduarda, enfim, todos aqui presentes. E não podia deixar de parabenizar, Sebastião. Eu que conheço o senhor bastante tempo também, tive o prazer de estar atendendo o senhor quando vendia, e sei do caráter, da honestidade do senhor e do serviço prestado à população quirinopolina. Então, parabéns, que Deus possa estar abençoando o senhor e toda a sua família com muita paz, muita saúde, porque realmente o senhor merece, tá? Parabéns ao senhor. Obrigado.
Continua, Frank, com a palavra a vereadora Andréa Enfermeiro.
Eu quero somente agradecer a presença do Padre Jazo. Eu senti sua falta, Padre Jazo, meu filho que sentou no seu lugar o dia que você não veio. E agradecer a presença da Vânia, a Irene, que estava aqui também, né? A nossa amiga Rose Nunes, Land Rover. Enfim, se a gente for citar nome, a gente acaba esquecendo. Mas muito obrigada pela participação de vocês. E assim, é de extrema importância esse acompanhamento, a presença da população aqui. E porque os formadores de opiniões é a população. Então, assim, quero agradecer de coração a presença de vocês e que vocês estejam convidados para comparecer nas próximas sessões, tá? Obrigada a todos e que vocês tenham um bom dia.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, a vereadora Ives Lange.
Primeiramente, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de todos estarmos aqui, né, nessa casa de lei, que é a casa do povo. E eu também não poderia deixar de falar de uma pessoa muito especial que se encontra aqui, Hoje foi lido o projeto também, como o senhor Sebastião, o senhor José Alonso, que se encontra aqui, gostaria que o senhor se levantasse, por favor, para todos verem o senhor. O senhor José Alonso, ele veio para Quirinópolis, do Rio Grande do Norte, né, senhor José Alonso? Há mais de 15 anos se reside aqui em Quirinópolis. E eu coloquei o projeto hoje, senhor José, que já deu entrada nessa casa de lei, foi lido, em homenagem para o senhor estar recebendo esse título de cidadão, que é merecido. O mês que vem, convido o senhor para estar voltando aqui novamente, que será lida a sua história aqui, tá? E será votado esse projeto. Hoje ele apenas foi lido, e o mês que vem ele será votado. Convido toda a população que está aqui presente também para estar vindo aqui o mês que vem para a gente poder estar aqui junto com o senhor José Alonso para estar vendo, né, a aprovação do projeto dele de título de cidadania que eu também estarei dando a ele. Muito obrigada pela presença. O senhor pode ter certeza que a comunidade de Quirinópolis ganhou muito com a vida do senhor para cá. Tive a oportunidade de conhecer sua família, que são pessoas muito especiais e muito importantes, e o senhor, como chefe dessa família, pode ter certeza que não poderia, né, ser diferente, viu? Obrigada, Alcione, pela presença. O senhor pode sentar, se o senhor quiser, tá bom? Muito obrigada. E agradecer a presença dos farmacêuticos que se encontram aqui, e nós, vereadores, pode ter certeza que nós estamos aqui à disposição para atendê-los. E atendê-los toda a comunidade, agradecer novamente a equipe da assistência, né, social que se encontra aqui em nome da nossa primeira-dama Zélia Teodoro. Rose, a hora que a gente falou, Cassim, eu acho que você não estava aqui, Rose Nunes, obrigado também, nossa companheira, pela presença. Em seu nome agradeço a cada um que se encontra aqui. Obrigada.
Continua franqueada. Com a palavra, nosso amigo vereador Sorazinho.
Mais uma vez, agradecer a presença de todos e dar os parabéns para eles também, do Zé Alonso. Parabéns pelo projeto da cidadania do Zé Alonso, meu amigo também, uma pessoa muito trabalhador, que nós já foi vizinho muitos anos ali na Rui Barbosa, que ele mora, você ainda mora lá até hoje, né, Zé Alonso? O Zé Alonso já fez muitas casas, Gnop é um construtor de primeira linha. Parabéns, Ives. E só, Tiago, você é o líder do prefeito, está tendo muito, sim. Procuramos pessoas sobre os pagamentos da prefeitura. Sim, as pessoas estão recebendo muito a menos do que recebia. Tudo bem, eu sei que é gratificação. Aí eles estão me cobrando muito. Sempre vai, não, vê o que você faz para nós lá, o que vai acontecer. Eu acho que seria nós que você tinha que buscar ao prefeito uma explicação se vai continuar. Que a pessoa faz o compromisso que ganha 1.800, como ele recebe 1.300, 1.200. Ah, mas eu não podia tirar a gratificação. Veio outra pessoa, não corta, outro corta. Ninguém está sabendo quanto está ganhando, sabe? Então, assim, ontem mesmo à noite, que me ligou às 9 da noite, ó, pai, pelo amor de Deus, vê isso pra mim lá amanhã na Câmara, porque vocês são vereadores, cortando salários, não tem, é tudo, ninguém sabe quem vai receber, quanto vai receber. Aí, talvez, tá, agora pra frente, saber nem que falar, não vai dar conta mesmo, vai ser tanto, dá uma explicação. Então, muito obrigado, bom dia a todos. Mais uma vez, parabéns, Sebastião.
Continua franqueada a palavra, com a palavra, vereador Andréia.
Eu só quero, assim, deixar claro, se algum funcionário que o pagamento às vezes não veio corretamente, que esteja procurando, né, lá o departamento pessoal para alguma correção. E, assim, deixar claro também que em questão de gratificação, eu sofri com isso Na gestão passada, meu salário diminuiu muito e eu sofri bastante com isso. Eu tenho certeza absoluta que o Gilmar vai passar, com toda certeza, ele não vai tirar nem um centavo do salário do trabalhador que realmente esteja trabalhando e que mereça esse salário. Tá? Obrigada.
Com a palavra, o vereador Valdivino Duarte.
Senhor presidente, colegas vereadores, peço a palavra escrita, a população que nos honra com suas visitas. O que eu fui informado ontem a respeito disso aí, muita gente me reclamou também, o vereador Soró, e os demais vereadores, é que houve, né, mais uma vez um erro no sistema, porque esse está sujeito. Mas o que foi falado, né, o que me informaram é que vai ser ressarcido todas essas diferenças, vereador, né? Agora eu não me falar se é se é após o pagamento, se vai ressarcir individualmente a cada um ou se vai vir no próximo pagamento. Só sei que vai ressarcir. Eu acho que é um direito de todos os trabalhadores, uma vez que o bom desempenho de cada funcionário, de cada servidor, depende também da boa remuneração. Né? Isso aí que nós sempre cobramos, né? Eu sempre fui defensor disso aí, em todos os mandatos que eu já passei como vereador, e a gente vai continuar cobrando. Eu acho que nós temos que lutar, né, para os nossos servidores, pelo menos receber o salário de gramete. Então, até onde eu sei, me falaram ontem, que vai ser ressarcido essa diferença que foi esse erro que teve em cada pagamento do cada servidor. Muito obrigado.
Continua com a palavra o nobre vereador Oscar.
Então, a respeito dos pagamentos, realmente vários funcionários procuram, devem procurar vocês também, todos nós, defender o funcionário público, inclusive as vereadoras que trabalham como funcionárias também, servidoras. Acho que isso aí é imprescindível para nós, né? E se aconteceu no passado, não estava certo, não está certo de ter acontecido. Inclusive, desde o primeiro dia que eu tomei posse aqui, que nós fizemos a primeira sessão, eu sou um defensor da meritocracia, né, que as gratificações sejam dadas pelo mérito. Inclusive, ontem, na prestação de contas do soldado Edivaldo, ele reforçou que esse critério dá resultado, né, que sejam critérios realmente objetivos, né? Eu não acho que seja ficar pegando no pé da administração pública, a gente chegar aqui e falar o que os nossos servidores estão passando. Porque, infelizmente, os servidores públicos, eles já não têm aquela remuneração que eles merecem, porque a administração pública não tem condição de pagar, às vezes, o salário que cada um merece pelo desempenho da sua função. E eles, quem é pobre, sabe que o nosso dinheiro é contadinho, né? Ele se programa para fazer uma dívida, e ele faz a dívida já assim, ó, tal dia vence meu cartão, tal dia é a conta de luz, tal dia é a conta de água. Não é assim na nossa casa? Pelo menos lá em casa é assim, né? Se desviar um centavo do dinheiro, a gente já entra em dificuldade. Quem está começando a vida é assim. Pelo menos eu que estou começando a minha vida de casado, esse ano vai fazer 5 anos que a gente está junto, ainda está engatinhando. Qualquer centavo que falta, é um Deus nos acuda. Então, quando o critério de concessão ou não do benefício, por exemplo, R$300, é muita coisa, né? Então, que bom que a notícia é essa, de que foi um erro e que vai ser ressarcido, isso é bom. O Soró, ele me falou aqui que os funcionários, eles queriam ter, assim, mais ou menos uma previsão, né? Quando ele chega no RH, e é muito importante que ele, o RH, tenha essas informações da previsão de qual vai ser o salário daquele mês. Ou uma explicação. Quando o servidor viu que a gratificação não foi concedida naquele mês, o motivo é de direito dele saber por que ele não recebeu, se já vinha recebendo. Sei que talvez deve ter tido um problema no sistema para ter atrasado o pagamento. Atrasado não, porque está dentro da legalidade, né? Mas havia um costume de pagar dentro do mês, e esse costume é muito antigo, não é de um ou de outro prefeito, parece que já está há mais de 20 anos aí. E mais uma vez eu lembro que os nossos servidores, eles têm dia para pagar a conta, né? Então, já que eles tinham aquele costume de receber dentro do mês, quando passa um dia a mais, a conta começa a acumular. Então vamos, eu quero pedir, né, a generosidade aí do prefeito. Eu sei que ele é sensível a essas causas. Com certeza nesse mês de abril já esse problema já deve ser resolvido, para tentar pagar dentro do mês, né? E a respeito das farmácias, inclusive esse protocolo de intenções que o Thiago trouxe hoje, foi uma solicitação minha. Ontem eu conversei com o Alex. O Alex é um grande amigo meu, já desde quando eu cheguei aqui. Esse protocolo foi feito ontem mesmo, que ele saiu percorrendo todas as farmácias. Eu mandei uma mensagem para ele, que viesse esse protocolo. Ele foi à minha casa, só que ele errou de casa, né? Ele bateu no portão da casa de baixo e não me achou lá. E logo em seguida ele me ligou falando que tinha entregado ontem à tarde para o Thiago, iria pedir para você trazer, né? E falou: olha, Oscar, tá aqui as assinaturas, inclusive com o CNPJ de cada uma das farmácias atrás, e me explicou tudo. E foi a partir desse diálogo com o Alex que eu resolvi então acolher esse pedido. Agora, por que que é importante a gente ter sempre o número máximo de farmácias abertas? Porque isso é benéfico para a população. Então, eu peço, né, que os nossos proprietários de farmácia façam o máximo esforço possível para ter 7 farmácias abertas em pontos diferentes. Eu sei que esse rodízio vai gerar economia para os proprietários, descanso, eles também merecem descanso, os funcionários também vão ter pelo menos aquele momento de descanso. Nos domingos, feriados, porque vão ter um rodízio de 4 grupos, né? E terminando, a questão da economia, um dos proprietários que eu conversei pessoalmente, ele falou: Oscar, eu estou assim, ó, o custo da minha farmácia já está no limite. Se eu não conseguir diminuir os gastos, eu vou ter que fechar, né? Então é melhor que eu diminua os gastos. Inclusive ele falou que vai ter que cortar talvez 1 ou 2 funcionários daquela farmácia. Falou pessoalmente para mim. Mas eu entendo também, a economia do nosso país às vezes obriga o empresário a esse tipo de situação. Então, obrigado, sessão muito produtiva. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Thiago Rezende.
Só para repassar algumas informações importantes, esses pedidos que tanta população faz e os vereadores fazem, eu estou levando ao conhecimento do prefeito, tanto que está tendo resultado. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de ligar para o Soró, o próprio Capitão Bonfim, que é o nosso secretário de administração. O Soró havia me feito um pedido, eu pedi para que ele falasse pessoalmente, para que esse retorno e esse feedback seja positivo e que aconteça. E que a gente não fique aqui, ó, só faz isso ou aquilo. Eu me sinto prestigiado quando vocês me solicitam, de verdade, porque eu sei que eu estou sendo útil de alguma forma. Mas sei também que todos vocês têm trânsito livre na prefeitura, com os secretários, até mesmo o Alex te atendeu muito bem ontem, e eu estava na reunião que, porventura, eu liguei para o Soró, na mesma reunião, e por falta de tempo, a gente não conseguiu se falar, mas eu gostaria de ter te ligado ontem. Mas para esclarecer, da seguinte forma, tudo que é pedido aqui, o prefeito tem conhecimento. Ou sou eu que levo, ou os outros vereadores, é um pedido em caráter mais urgente ou não, e ele está atento a tudo. Tanto é que nessa situação que foi falado de hora de gratificações e de salário, já foi corrigido, porque o problema que estava acontecendo antes é que uma empresa prestava um serviço no Recursos Humanos e que foi alterado de beta para alfa, de prodata, coisas de logísticas, de informática. Eu não entendo muito sobre isso, mas modificação de sistema gera algum transtorno. Os funcionários que talvez não tenham recebido o seu salário de forma correta, certinho, eles têm o acesso com o Zezinho, que é o responsável pelo Recursos Humanos, para ir lá aferir junto a ele o que está acontecendo de errado ou não. Agora vamos dividir as coisas. Gratificação, concordo, meritocracia. A gente não pode sair dando gratificação para todo mundo. Já existiam gratificações antes, que é de costume dos antigos gestores. Chega no final de mandato, perdeu a eleição, ainda tem mais 3 meses no final do seu mandato, ele vai lá e chama uma boa parte, e se tiver dinheiro em caixa, e se tiver dentro da lei, proporciona gratificação. O que que o nosso prefeito está fazendo? Transparência, meritocracia. Quem tiver direito à gratificação, pode procurar ele, pode procurar a Núbia, que é secretária de governo. Toda a população que está aí na área pública, que esteja trabalhando e que esteja prestando um serviço adequado, merece, se produziu, merece, tem que receber sim. Mas tem aqueles que a gente sabe que por apadrinhamento, com um certo comodismo, afinidade, nossa, eu gosto demais do funcionário A, mas não gosto do B. Aí eu apadrinho só o A, isso está errado, tem que acabar. Se merecer, realmente pode procurar o prefeito que ele vai voltar a gratificação. Agora, se não merecer, vai ter que trabalhar, provar que realmente está sendo eficiente para o município, eu te garanto que a gratificação vai cair lá. Erro de logística, de sistematização, de salário, já foi superado, que agora a empresa está aí dando conta e tenho certeza que no próximo mês vai estar tudo certo. O Oscar falou muito bem e agradeço. Não é ilegal. O prefeito tem até o quinto dia útil, todos os prefeitos, não só ele, para pagar até o quinto dia útil. Já aconteceu nas gestões passadas, até mesmo na do ex-prefeito Odair Rezende. Isso causa transtorno? Causa, a gente sabe. Todo mundo aqui tem suas dívidas, tem suas despesas, mas a gente também é solidário à causa de saber que toda mudança posterior pode trazer benefício. Eu acredito nesses benefícios. Voltando à parte das farmácias. Esse protocolo de intenção, ele veio com uma nova redação. Eu só queria reforçar que realmente foi uma vontade, parabenizo aos empresários que compareceram, mas já haviam antes, Oscar. Não era protocolo de intenção, mas era já dos grupos fechados. E eu tive a oportunidade, junto com o Alex, de ver que todos os grupos continham 7, e fiquei feliz, porque eu quero que as 7 funcionem. Agora, exigir que o poder público obrigue as 7 de forma que não dê a opção de ficar, não pode também, porque nós temos empresas pequenas, de médio porte e de grande. E talvez se for uma imposição do prefeito, a gente não deixa livre escolha. Tanto é que a maioria se reuniu com o prefeito, e eles falaram, abraçaram a causa, e todos eles estão disponíveis para abrir. E ainda tem mais, se aquele que porventura tiver um recurso maior, artigo 4 desse projeto de lei, poderá abrir também das 10 até as 6 da manhã do dia seguinte. Não sei se é vantajoso, se o risco compensa, até as 7. Então eu não sei se eles vão fazer, mas se tiver a boa vontade, vai ter a farmácia 24 horas aí. Mas vai caber a eles o poder de decisão. Acho que venha somar, sei que talvez nem 100% das pessoas concorde com isso, e por isso quero fazer um pedido aqui às rádios, aos amigos que têm uma certa influência na comunidade, para que me convide. Eu estou à disposição para ir em qualquer das emissoras, convido até mais amigos, para que, se houver um interesse das rádios, que convide a gente para esclarecer a população. Porque nessa semana eu presenciei que muita gente falou do assunto. E é importante conversar. Vamos mostrar opinião de A, opinião de B, opinião de quem quer que seja. Mas vamos fazer de forma transparente, para que não fique uma imposição de ninguém. Acho que tem muito a ganhar, agradeço a todos vocês e estou aqui à disposição. Mais uma vez, muito obrigado por terem vindo.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Márcio de Oliveira.
Ok, senhor presidente. Eu só quero, nesse momento aqui, reconhecer o trabalho que tem sido feito pelo vice-prefeito e secretário, o trabalho de tapar os buracos, né, da nossa cidade, aí, do asfalto, que não está bom. E esse asfalto ele precisa receber o recapeamento urgente, né, como foi feito em alguns bairros anteriores aí. Então, eu sinto que ele está fazendo um esforço muito grande para conseguir, principalmente no momento de chuva, né, manter o asfalto em ordem. E a gente reconhece, principalmente a questão de limpeza pública, deixa um pouco a desejar a questão da limpeza dos lotes, dos terrenos baldios. Eu acredito que se o poder público endurecer para cima desses proprietários, com certeza as coisas vão melhorar. Quero dizer que o governo do estado de Goiás lançou semana passada, como disse o meu requerimento que eu coloquei hoje, o programa Goiás à Frente, né, que vai investir 9 bilhões de reais na economia goiana nesses próximos meses. E foi compromisso do vice-governador, que vai gerir esse programa, vai tomar conta da verba, de repassar para os municípios goianos alguma parte desse dinheiro. Então nós já solicitamos, gostaria que todos empenhassem e subscrevessem o requerimento também, para que repassasse para a gente pelo menos uns 3 milhões de reais para o recapeamento asfáltico da nossa cidade, que está realmente em péssima qualidade, muitas ruas da nossa cidade. E nós já pedimos o assessor especial, doutor Rodrigo, que possa marcar uma audiência, né, possa marcar uma audiência com o vice-governador, para que nós pudéssemos ir lá também cobrar especialmente, para que esse dinheiro não seja para ontem, mas sim para hoje, não para ontem. Eu quero dizer mais ainda. que eu estou muito feliz, né, com um projeto que vocês possam estar cumprindo as normas e boas vendas, que vocês possam encher o bolso de dinheiro e a economia de Quirinópolis crescer cada vez mais, pessoal da guarda. A questão desse, dos salários, né, nós sabemos que os programas estão aí trocando de programa, mas é importante pensar sempre no funcionário, né? Se houve atraso no passado, não estou para defender, não ouvi, mas pode ter certeza que se eu soubesse, se houvesse essa reclamação, eu iria com certeza reclamar também. Uma senhora esteve aqui, a Raquel, pessoas que nos procuram diariamente, né, como as meninas que trabalham na saúde, as vereadoras, e alguns divininhos, alguns vereadores prestam serviço também à questão de saúde, sempre a população nos procura, pedindo exame, inclusive eu tenho muito pedido de ultrassom lá em casa, e diz que não está fazendo ultrassom, eu já procurei a secretaria, diz que vai tentar marcar aí por aí para frente aí. E essa Raquel, a senhora Raquel, esteve aqui, ela me disse, trouxe uma receita, falou, oh, mas me ajuda, não tem condições, inclusive a filha dela, ela tem problema de voz, né, gaga. Mas eu falei, olha, se você já procurou farmacinha, procurei ontem. Falei, volta lá, por favor, né? Farmácia Popular, a farmácia pública do nosso município. Ela foi de novo. E ela trouxe a receita, disse que não tem um tal de sulfato ferroso. Eu acho que esse remédio é muito simples, que ela está gestante. Fólico, mais fólico. E o ácido, isso. E o Buscopan, disse que não tem. Ela acabou de vir lá, e trouxe essa receita. Gostaria de pedir, Thiago. Foi compro, sem licitação, R$ 850 mil em janeiro para os medicamentos. Eu vi essa matéria, inclusive está até no Ministério Público. 850 mil, quase R$ 1 milhão de reais em medicamentos. Então não pode estar faltando medicamento, né, gente? E já foi feita licitação também. Muito obrigado a todos, que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer cada dia mais.
Continua franqueada a palavra, com a palavra o vereador Márcio Xavier.
Quanto ao salário, isso aí já foi dito, já foi publicado em redes sociais, a troca do programa Beta pelo Prodata, está maçante, né? Isso aí encher linguiça, não tem o que falar sobre isso aí, porque vai ter que apresentar. A partir do mês que vem, provavelmente vai estar tudo resolvido e vai ser repago dentro do mês, a partir desse mês de abril, né? Quanto aos remédios, com certeza vamos estar olhando isso aí, Márcio, tá? O Thiago, como líder do governo, vai estar atrás, tá? E acredito que isso, esses casos pontuais, acredito que não seja, a gente não pode generalizar que a farmácia não tem nada. É algum caso pontual, eu sei, eu só estou dizendo que é um caso pontual, às vezes, que hoje não tenha, mas amanhã chega, e nós temos que ter esse cuidado de sempre estar falando sobre isso aí. Né? O colega Tiago quer uma parte, eu vou passar para ele. Ah, tá bom. Então tá, eu fico aqui nesse sentido, então, aguardando... Tiago, que nós possamos resolver esse caso da senhora.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Gostaria, com a palavra, o vereador Max Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa escrita e falada. Quero cumprimentar a todos os farmacêuticos. Votei favorável na primeira votação e amanhã também vou votar favorável, porque eu já fui até entregador de farmácia, né? E quero aqui também parabenizar ao nosso secretário de urbanismo, o vice-prefeito Zezé, pelo belíssimo trabalho que está fazendo no perímetro urbano e na zona rural. Ele trabalha uturnamente, né? E durante esse período chuvoso, é normal, né, que as estradas fiquem um pouco a desejar, mas agora no período de estiagem, as máquinas já estão aí quase em toda a região, fazendo o serviço necessário. E quero aqui, em relação aos remédios, que assim que terminar essa sessão, vou estar indo até o secretário Alexandre para saber, né, o motivo, se não tem lá mesmo esses medicamentos. Não é comparando com a gestão passada, porque chegou um momento que no hospital municipal não tinha nem AS infantil. Então, eu tenho certeza que nessa gestão nós vamos estar preocupados com isso, né? E vamos estar buscando soluções. Então, eu quero aqui também parabenizar a nobre colega Andréia pelo feito para o nosso seu Sebastião Silva, que conheço muito, né? Seu documento, né? E, desculpa, é o Divininho, viu, Divininho? O Sebastião, que eu conheço há muito tempo, irmão do seu Antônio Silva, né? Saudoso Antônio Silva. Então, meus parabéns, né? Te admiro muito. E também quero parabenizar a vereadora Irislaine pelo seu reconhecimento, né? Do seu Zé Alonso, que também eu conheço, né? É um construtor de alto nível, que suas construções são de primeira linha e dos construtores é um dos mais respeitados aqui em nossa cidade, que já tive a oportunidade de acompanhar as suas construções, desde o alicerce até o acabamento, né? Então eles renderam muitas divisas para o nosso município e tenho certeza que vai continuar. E tenha a todos um bom dia, que Deus ilumine cada um de nós.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais. Gostaria de pedir ao meu vice que me substituísse, também gostaria de usar o meu tempo nas explicações pessoais. Bom dia a todos, bom dia ao presidente que substitui, aos vereadores aqui presentes. Muito obrigado por estar aqui hoje, né, participando de mais uma sessão benéfica à população de Quirinópolis. Cumprimentar os meninos da Guarda Municipal, que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus continue protegendo vocês no dia a dia aí nas ruas de Quirinópolis. Cumprimentar o ex-vereador o Álvaro e o doutor Abdala, e o Gils também, que estava aqui presente, que foram vereador dessa Casa de Leis, que nos honra muito. Cumprimentar o Valtim e o Maurício das farmácias, né, que estão representando as farmácias nesse momento. Parabéns, acredito que esse projeto vai regulamentar a vida de cada uma das farmácias de Quirinópolis. Então, que realmente... Eu tive esse documento em mãos e, quando eu recebi ele, eu não tive nem como pensar em não votar a favor. Então, o que é benéfico para Quirinópolis, a gente tem que votar. E esse protocolo de intenção de todas as farmácias é positivo para a nossa cidade de Quirinópolis e para que nós, vereadores, também pudéssemos tomar a decisão correta, com o consentimento de cada farmacêutico de Quirinópolis. Parabéns a cada um de vocês. Cumprimentar a imprensa escrita, vou cumprimentar em nome do Elias Cântico, parece que é o único que ainda... Ah, não, tem o Rodrigo também que está aqui, então cumprimento vocês em nome da imprensa de Quirinópolis falada. Cumprimentar também o Sérgio da mídia, muito obrigado, Sérgio, por estar dando esse suporte na página do Facebook, ao vivo, para todas as pessoas de Quirinópolis estarem acompanhando. E olha... São 10 horas e 10 minutos. Fico feliz de ver o plenário cheio. Mais de 2 horas de sessões, né? E esse plenário está cheio. Então, parabéns a cada um de vocês. Eu não vou enumerar nomes, porque senão vou ficar lá muitos nomes aqui, né? E talvez eu vou pecar e não falar o nome de alguém. Mas muito obrigado por você estar aqui hoje.
você engrandece muito o trabalho de cada vereador. E só queria aproveitar que eu fiz um ofício, na hora que ele estava sendo lido, eu vi alguns conversando. Então, eu fiz um ofício convidando o secretário da Saúde para que ele possa vir aqui falar da UTI, da UPA e do TFD. Porque aí acaba essa discussão. Né? Porque senão fica levantando um questionamento, o outro questiona, e nós não vamos chegar a nenhuma ação positiva. E ele vindo aqui, ele vai passar para nós, a partir do mês que vem, a posição do pedido nosso. E outra coisa, queria pedir, Márcio, já que Vossa Excelência está ligado ao governador, ao vice-governador, que em vez dele mandar 3 milhões para poder recapear o asfalto, que ele manda, que ele pega 1 milhão e põe para inaugurar a UTI para Quirinópolis. E pelo menos 3 meses a UTI vai funcionar em Quirinópolis. E eu acredito que o Estado assumiria essa dívida para ajudar a nossa população de Quirinópolis. Porque a prefeitura hoje não dá conta de manter o funcionamento da UTI em Quirinópolis. Então, eu gostaria que você revertesse essa ladinha aí de asfalto, né, recapeamento, que Vossa Excelência levasse o pedido que nós queremos é a UTI para salvar o povo de Quirinópolis. O asfalto, mesmo com esse tanto de buraco que tem, a gente sobrevive nele. Mas a vida não sobrevive dependendo de uma UTI. Então, eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, vamos junto, né, pedir que venha, o governo assuma a UTI, igual assumiu Santa Helena, aquele hospital lá, para salvar a vida do povo de Quirinópolis, que eu acho que é o sonho do povo de Quirinópolis ver aquela UTI funcionando. Então, assim, é um pedido que eu acho que é muito mais necessário do que tampar buraco. A vida das pessoas não espera, o buraco espera. A vida das pessoas, quando ela está precisando de uma UTI, se não levar, ela morre. E nós não queremos ver a nossa população perdendo a vida por falta de uma UTI. Então, falei das rodovias, né? Que tem um compromisso, que o prefeito foi lá, mas eles não vieram essa semana recapear os buracos, né? Então, eu gostaria que Vossa Excelência amanhã, todos os vereadores, subscrevessem naquele requerimento meu, tanto da UTI como o outro, para a gente pedir, né, que venha tampar os buracos, né? Porque está tão difícil de ir para Goiânia hoje. Até Lagoa do Baúzinho é só buraco. E, segundo o prefeito Gilmar, eles vão até arrancar aquela parte que não dá mais para recuperar. Então, assim, tem que ser rápido, né, também, né, porque salva a vida. Né? Quando tampa o buraco, o carro não vai bater ali, encapotar, né? Nós não vamos ter a perca da vida de pessoas, como nós tivemos do nosso companheiro policial. Então é isso que nós queremos para a nossa população. E essa casa de lei, eu acho que é isso que ela quer para o povo de Quirinópolis. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Não havendo quem queira mais fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para se reunirem na sessão ordinária do dia 7 de abril, às 8 horas da manhã, no local regimental. Que Deus abençoe cada um de nós nesse dia de hoje, no dia de amanhã e sempre. Muito obrigado.